Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores em R$ 5.130,38. O congressista também destaca a garantia de aumento real anual acima da inflação.
E uma empreitada de todos nós, no sentido de garantir dignidade, reconhecimento, mas acima de tudo, valorização dessa que é uma profissão tão importante. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma conquista histórica para esses trabalhadores que fazem a diferença no presente e no futuro. Eu sou daqueles que acredita na educação pública gratuita e de qualidade. E vindo do Estado, com as dimensões do Estado do Amazonas, que é o maior Estado da Federação, com realidades extremas, essa, sem dúvida nenhuma, é uma vitória importante desses trabalhadores que muitas vezes não têm esse reconhecimento por parte do governo do Estado.
Sidney Leite reforça que caberá ao Ministério da Educação divulgar anualmente a tabela de reajustes. Para ele, a conquista representa o reconhecimento da educação pública como pilar de desenvolvimento e como instrumento essencial no combate à desigualdade educacional no país.
Saúde. A Comissão de Saúde aprovou projeto que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é melhorar a sobrevida dos pacientes e reduzir a mortalidade causada pela doença. Atualmente, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer já abrange ações de prevenção, tratamento, pesquisa e monitoramento do câncer. No entanto, o projeto busca detalhar essas diretrizes especificamente para o câncer de pulmão, com a criação de protocolos de rastreamento integrados à atenção primária e o reforço no combate ao tabagismo. Entre as medidas previstas estão a busca ativa de pacientes no âmbito da atenção primária à saúde, com a atuação de agentes comunitários e de combate a endemias, para identificar grupos de alto risco e encaminhá-los para exames de rastreamento. A deputada Flávia Moraes, autora da proposta, afirmou que a medida, além de ampliar o diagnóstico precoce e contribuir para a redução da mortalidade, também fortalece a estrutura de atendimento no SUS com profissionais especializados e a ampliação do acesso a exames.
Vai permitir a qualificação, a formação de profissionais, a disponibilização do espirômetro, dos exames, dos equipamentos para a realização desses exames e, com certeza, com o diagnóstico precoce, é possível iniciar mais cedo o tratamento da doença, ter um resultado mais efetivo. Isso representa menos sofrimento para o paciente, menos custo para o SUS.
Segundo a deputada, hoje apenas 15% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em estágio inicial, quando há maior chance de cura. Ela destaca ainda que o rastreamento precoce por meio de tomografia pode reduzir a mortalidade pela doença em até 20%. O projeto que define novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no âmbito do SUS deve seguir agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, apresentou projeto que cria políticas públicas voltadas ao atendimento de adultos com transtorno do espectro autista. A proposta prevê a criação de núcleos especializados para acompanhamento, inclusão social e inserção no mercado de trabalho.
O que a gente propõe no projeto é que sejam construídos núcleos de atendimento ao autista adulto. O que são esses núcleos? Para exemplificar, quando você tem os CAPs, que faz tratamento de dependência química ou de psiquiatria, tem um acompanhamento. Então, a gente quer construir esses núcleos para que se tenha políticas públicas voltadas para o autista adulto, para que ele seja inserido no mercado de trabalho, tratamento neurodivergente, que ele possa ter lá o preceptor, estudar línguas, idiomas, de acordo com seu grau de autismo.
O projeto de Dr. Flávio prevê que os centros sejam financiados pelo governo federal e que também possam receber recursos de emendas parlamentares para implantação nos municípios. Ele reitera que o projeto amplia o suporte às famílias de pessoas autistas com mais de 18 anos de idade.
Direitos Humanos.
Os deputados aprovaram projetos que buscam garantir os direitos das pessoas com deficiência e de quem cuida delas. Quem traz mais detalhes sobre as propostas é a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou 3 projetos que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência. Um deles assegura prioridade aos cuidadores de pessoas com deficiência em programas federais de capacitação, formação e qualificação. Outro reforça a prioridade no atendimento para esses cuidadores. A proposta determina que o atendimento prioritário, que é estendido aos acompanhantes, deve estar claro e explícito nos informativos de identificação e sinalização do serviço. O terceiro projeto aprovado proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista. O texto estabelece que a pessoa autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação. Relator das 3 propostas na CCJ, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, destacou a necessidade de atualizar a legislação para garantir a inclusão.
Todo esse conjunto de projetos que nós temos aprovado e avançado na Câmara dos Deputados para poder fazer com que a inclusão seja algo real e que a legislação esteja de acordo com essa necessidade de inclusão que temos no nosso país. Então, são avanços importantes para poder, primeiro, combater a discriminação e depois avançar no cuidado e no tratamento de direitos para as pessoas que acompanham e familiares que dedicam a vida especialmente para essas pessoas.
As 3 propostas que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência podem seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, apoia a proposta que cria o Dia Nacional da Museologia Social, a ser celebrado em 8 de maio. O parlamentar explica que a iniciativa reconhece museus comunitários que preservam a memória e a identidade de territórios populares.
Esse tipo de museu social, evidentemente, todo museu é social, todo museu é histórico, todo museu tem uma importância fundamental em qualquer país do mundo. Mas a museologia social é aquela que resgata a história de comunidades em geral esquecidas e trata de valorizar o povo morador que construiu essas comunidades, que as inaugurou muitas vezes, que enfrentou violências, remoções, como grande protagonista.
Chico Alencar destaca ainda o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, como referência da museologia social no Brasil. O deputado afirma que esses espaços ajudam comunidades a resgatar raízes, ancestralidades e lutas por direitos e melhores condições de vida.
Trabalho. Enfermeiros devem emitir nota fiscal após prestar serviços autônomos. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que obriga a emissão de notas fiscais eletrônicas por profissionais de enfermagem que atuam de forma autônoma. A proposta é de autoria da deputada enfermeira Rejane, do PSDB do Rio de Janeiro, e tem como objetivo incentivar a formalização e a valorização da categoria. O texto prevê que a obrigatoriedade vale para todos os profissionais registrados nos conselhos regionais de enfermagem que trabalham por conta própria, especialmente na prestação de serviços fora de hospitais e vínculos formais. Entre as atividades que passam a exigir a emissão de nota fiscal estão atendimentos domiciliares, acompanhamento de pacientes, orientações de saúde e ações de prevenção de doenças. Durante a análise, o parecer da deputada enfermeira Ana Paula do Podemos, do Ceará, foi lido pela deputada Heloísa Helena, do Rede do Rio de Janeiro, que também é enfermeira, destacando a importância da medida para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho da enfermagem.
Acrescenta a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem como empreendedores em áreas como curativos, acompanhamento de doenças crônicas e degenerativas e pré-natal, exige um marco regulatório que assegure a transparência na prestação dos serviços e contribua para a inclusão econômica desses profissionais.
O projeto também prevê que estados e municípios adaptem seus sistemas para facilitar a emissão das notas fiscais, reduzindo a burocracia. O descumprimento das normas acarretará a aplicação de sanções administrativas aos profissionais ou aos estabelecimentos. Durante a discussão, o deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, afirmou que a medida pode ampliar oportunidades para os profissionais e trazer mais segurança para quem contrata os serviços.
Facilita também contratos com clínicas, hospitais e empresas que exigem comprovação fiscal. Pacientes e empresas também veem o profissional como mais sério e organizado. Diferencia o enfermeiro no mercado de trabalho, mostrando profissionalismo.
O projeto que regulamenta a emissão de notas fiscais por profissionais de enfermagem segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, avalia que a redução da jornada de trabalho vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O parlamentar menciona que os trabalhadores da Baixada Fluminense, por exemplo, enfrentam engarrafamentos que tornam o descanso ainda mais necessário.
Olha, vai ser um benefício muito grande, porque o cara que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar na capital e retorna 10, 11 horas da noite, imagina quanto esse cara não sofre só no deslocamento. Estou dizendo no horário que trabalha não, só no deslocamento. Vai ser um prêmio para aquele que precisa se deslocar, enfrentar engarrafamento e, além de tudo, a convivência familiar, que é super importante nesse tempo, nessa redução dessa escala, nessa jornada de trabalho.
Bebeto também exalta o trabalho da Comissão de Viação e Transportes em favor da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Ele considera que associar melhorias no transporte com a redução da carga horária é fundamental para garantir dignidade à classe trabalhadora.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu consulta pública para receber contribuições à proposta do referencial de auditoria sobre mudanças climáticas. A ideia é aperfeiçoar o documento com a participação da sociedade antes da versão final. O material vai orientar fiscalizações sobre políticas públicas relacionadas ao clima. O objetivo é avaliar ações de prevenção, adaptação e redução dos impactos das mudanças climáticas. Podem participar gestores públicos, especialistas, representantes da sociedade civil, pesquisadores e qualquer cidadão interessado no tema. As sugestões podem ser enviadas pela internet dentro do prazo estabelecido pelo tribunal. A consulta pública é uma forma de tornar o referencial mais completo, transparente e alinhado às melhores práticas de auditoria. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 699-9937-0266.
São Cristóvão, ao longo de sua vida.
Participe da festa de São Cristóvão, padroeiro e protetor dos motoristas e viajantes, de 16 a 26 de julho. Até o dia 24 tem novena todas as noites na paróquia, a partir das 19 horas. No dia 25, dia de São Cristóvão, tem missa 7, 10, 12 e a partir das 18 horas tem procissão seguida de missa solene, além da bênção dos veículos durante todo o dia. Dia 26, domingo, encerrando os festejos, acontece a famosa carreata de São Cristóvão, com concentração a partir das 17 horas, em frente à igreja na Pinheiro Machado, encerrando com a Santa Missa. Mas não para por aí. No dias 24, 25 e 26 também tem o Arraial de São Cristóvão, com comidas típicas, bingo, música e muita animação. Festa de São Cristóvão, padroeiro e protetor dos motoristas e viajantes. Venha receber uma bênção especial. Aguardamos você!
Sei como és, ó São Cristóvão, carregado. A Fada Materiais para Construção, depois de 30 anos de tradição, está de cara nova com espaço físico muito maior para atender melhor os seus clientes. Loja climatizada com a melhor equipe, oferecendo tudo o que você precisa do início ao final da sua obra. Produtos de qualidade, marcas consolidadas com o menor preço e facilidade de pagamento é na Fada. Fada Materiais para Construção, Avenida Amazonas 2386, Nova Porto Velho. Fone Whats 3225-3191.
Participe, interaja, Caiari FM.
Em Rondônia é assim. Quando a cidade ainda dorme, o produtor já está de pé. É do campo que sai o leite das manhãs, o café forte, a carne e o alimento que chega à mesa das famílias. E para ajudar quem produz, existe parceria de verdade. O sistema Faperon, Senar e os sindicatos de produtores rurais oferecem cursos de educação profissional e assistência técnica direto na propriedade para fortalecer o seu negócio, produzir melhor e aumentar a renda. Para mais informações, procure o Sindicato Rural do seu município ou ligue 3224-7620. Sistema Faperon, Senar e Sindicato de Produtores Rurais. O verde que transforma vidas.
Chegou o mês do papai na BH Tintas. Que tal deixar seu lar mais aconchegante e colorido para o seu super pai? Borracha líquida Dakar 20 quilos, R$ 488,90 à vista. Tinta acrílica semibrilho Dakar 18 litros, R$ 454,50 à vista. Cimento queimado Dakar 5,8 quilos, R$ 117,50 à vista. Fundo preparador de paredes 18 litros, R$ 219,90 à vista. Promoção válida até 8 de agosto. Compre pelo nosso WhatsApp 69 99 91 84 10. BH Tintas, sua casa de vida nova.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor para viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu
Novena Perpétua, direto do Santuário Nacional, às 9 horas da noite, aqui na Rádio Aparecida. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:06, horário de Brasília, boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW 774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida. Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Prometeu-nos que após voltar para o Pai, nos enviaria seu Espírito Santo para nos dar condições de viver e anunciar sua mensagem. O Espírito Santo é o sopro da vida de Deus em nós. Precisamos sempre mais dessa graça para vivermos uma vida cheia de luz, paz e esperança. É o Espírito Santo que nos dá força para sermos testemunhas. É Ele quem nos dá sabedoria para bem viver e paz para bem seguir. Te convido hoje a rezar comigo uma oração antiga da Igreja, pedindo a graça da unção divina sobre todos nós. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor ao fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Abençoe você.
104.3 Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora. Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Hoje, dia 20 de julho, nós vamos conhecer a história de Elias, profeta em Israel. Vivo é o Senhor em cuja presença estou. Você vai conferir isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. A história do profeta Elias está descrita em 6 capítulos dos livros dos Reis. Cada capítulo traz um assunto determinado. No primeiro livro, no capítulo 17, descreve sua ida para o outro lado do Jordão e para junto da viúva, da qual recebeu a confirmação de sua missão como o homem de Deus, em cuja boca habita a palavra de Deus. No capítulo 18, narra sua atuação no Monte Carmelo, enfrentando o rei Acabe, a rainha Jezabel e os falsos profetas de Baal. No capítulo 19, menciona sua fraqueza, sua crise de fé e a maneira de superá-la. Na brisa leve, ele se reencontra consigo mesmo, com Deus e com a missão. No capítulo 21, descreve como Elias assumiu a defesa de Nabote, um agricultor, e como criticou a manipulação da religião pela rainha Jezabel. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, mostra como Elias, sentado no alto do monte, enfrenta os que não reconhecem a Javé como Deus da vida. No capítulo 2, descreve como Elias foi arrebatado pelo Espírito e como deixou a dupla porção do seu Espírito para Eliseu, seu sucessor. Nessas 6 histórias, o povo olhava como num espelho para descobrir sua própria missão profética como povo de Deus. Até hoje, Elias é venerado por cristãos, judeus e muçulmanos. É um santo ecumênico. Outros textos da Bíblia sobre o profeta Elias mostram a variedade da sua ação profética. O Eclesiástico valoriza nele o homem obediente à palavra. Malaquias espera a volta de Elias como homem da aliança. Uma carta do próprio profeta condena a injustiça. E nos evangelhos ele aparece como o homem que deve reorganizar o povo. Jesus fala do retorno de Elias. Na transfiguração, Elias aparece ao lado de Moisés, como uma síntese da profecia que orienta Jesus na sua missão como servo sofredor. Para o apóstolo Paulo, Elias é o homem que denuncia a infidelidade do povo. Tiago fala de Elias como homem da oração. No Apocalipse, Elias aparece como homem do testemunho corajoso até a morte.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
E ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Neste mês que comemoramos os 27 anos da nossa família, o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. E você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar da nossa família e receber o seu cartão do devoto, basta ligar no 0300-210-1210 ou acessar a12.com/família dos devotos. De todo o Brasil, somos uma só família. O cartão do devoto é o cartão de quem pertence.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Cresceu, viveu, e por mim na cruz morreu. Impossível é não crer. Ó Senhor Deus justo, que desceu ao mundo pra me ensinar a viver. Que nasceu, cresceu, viveu, e por mim na cruz morreu. Impossível é não crer. Tão grande foi o amor que Deus sentiu por nós, pra nunca dizermos que estamos sós. Amor tão grande, amor perfeito do Senhor, derramou seu sangue e nos perdoou. Já posso declarar que livre sou, não dá pra separar. Já posso cantar, me libertou. Tão grande amor não há, sou teu Senhor. Nasceu, cresceu, viveu, e por mim na cruz morreu. Impossível é não crer. Tão grande foi o amor que Deus sentiu por nós, pra nunca dizermos que estamos sós. Amor tão grande, amor perfeito do Senhor, derramou seu sangue e nos perdoou. Separar do seu amor, e já posso cantar, mas o teu Senhor. Decidi, não volto mais, esse amor me satisfaz, impossível resistir. Já não vou olhar pra trás, visto quero muito mais, eu escolho prosseguir. Já posso declarar que livre sou, não dá pra separar do seu amor. E já posso cantar que livre sou no seu amor.
Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, para você que acompanha o programa Com a Mãe Aparecida, está começando mais um quadro Igreja em Comunhão. A Arquidiocese da Paraíba já divulgou a programação da festa de Nossa Senhora das Neves. Tradicional na Paraíba, também a celebração religiosa vai homenagear a padroeira de João Pessoa. O evento vai acontecer entre os dias 26 de julho e 5 de agosto, data também que marca a capital paraibana com o seu aniversário de 441 anos. E para conversar conosco sobre essa programação, eu recebo hoje Padre Allan Carlos, ele que é o pároco responsável pela Catedral de Nossa Senhora das Neves em João Pessoa. Padre Allan, seja muito bem-vindo, obrigada por conversar conosco.
Muito obrigado, minha saudação a você, Rafaela, a todos que acompanham a Rádio Aparecida.
Padre, festa de Nossa Senhora das Neves, uma das mais tradicionais e antigas do Brasil, já tem então sua programação definida. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente o que foi preparado então para este ano na festa de Nossa Senhora das Neves.
São 441 anos de fé, de amor, de devoção do povo paraibano à sua padroeira, Nossa Senhora das Neves. Rafaela, aqui há uma bela coincidência, porque a Paraíba nasce consagrada a Nossa Senhora no dia de Nossa Senhora, dia 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves. Então, desde o momento da sua colonização, o povo paraibano é consagrado a Nossa Senhora. A cada ano nós nos preparamos, celebrando o seu novenário, como você bem disse, que tem início no dia 26 de julho, né, preparando... Então, a partir do dia 27, 9 noites solenes voltadas à meditação, à oração. Todo novenário é um grande retiro espiritual para qualquer paróquia. E aqui ainda mais, porque Nossa Senhora das Neves é padroeira da cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba. Então, é o momento em que todo o estado para, se volta para honrar a sua querida mãe, se volta para venerar aquela que do alto de sua colina, porque a nossa Catedral Basílica, templo mais antigo também de todo o nosso estado, está localizada no alto de um monte, este lugar do encontro, da manifestação, da presença, da revelação de Deus. Então toda Paraíba se volta, eleva o seu olhar para o alto pela intercessão da Virgem Maria. E esse ano, vivendo em comunhão com o Instituto Hessen, a sua missão de consagrar o Brasil a São Miguel Arcanjo, nossa arquidiocese será consagrada no dia 1 de agosto, que também é uma outra feliz coincidência ou providência divina, porque dia 1 de agosto é a data da dedicação da nossa Igreja Catedral. Então, este ano, vamos viver a consagração da arquidiocese a São Miguel dentro da Festa das Neves, por isso o tema da festa esse ano é este: Senhora das Neves, Augusta Rainha do Céu, Soberana dos Anjos.
Padre, e eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente, né? O senhor já falou um pouquinho sobre o tema, mas também importante sobre o título, esse título mariano, Nossa Senhora das Neves, e como esse título mariano, ele se perpetuou como Nossa Senhora das Neves pelo dia também, né? É padroeira, né, da Paraíba, e gostaria que o senhor colocasse para a gente um pouquinho, contando mais um pouco sobre esse título mariano de Nossa Senhora das Neves.
Esse título remete ao ocorrido em Roma, quando um casal, ainda no século IV, um casal já de idade avançada, eles não tinham filhos, não tinham herdeiros, um casal muito rico, decidiu consagrar a Nossa Senhora tudo aquilo que eles possuíam e pediram a Nossa Senhora que mostrassem a eles o que eles deveriam fazer, qual destino eles deveriam dar a tudo aquilo que possuíam. Uma noite eles sonharam com Nossa Senhora mostrando a eles um local aonde deveria ser edificado uma igreja, um templo dedicado a ela, um local de orações. E como sinal, no dia seguinte, o local marcado deveria amanhecer coberto de neve. Era verão em Roma, e foi isso que aconteceu. O Monte Esquilino, onde hoje está construída a Basílica de Santa Maria Maior, onde foi sepultado nosso querido e saudoso Papa Francisco, amanheceu coberto de neve. Aquele casal então procurou o Papa, relatou o sonho, todo ocorrido, o Papa constatou o milagre e ali foi edificada a Basílica de Santa Maria Maior, Nossa Senhora das Neves, por conta do milagre da neve. Por providência divina, quando os colonizadores chegaram aqui às terras paraibanas, encontraram muita dificuldade para avançar pelo litoral, tiveram que subir pelo rio. João Pessoa é a única capital litorânea que ela não nasce no mar, mas ela nasce no rio, ela dá as costas para o mar, depois é que a cidade cresce em direção à praia, por conta da presença no litoral dos índios. Então os colonizadores não conseguiam chegar por ali, houve muito conflito, até que no dia 5 de agosto relata-se que houve um acordo de paz. Foi quando, de fato, os colonizadores conseguiram aqui acampar no alto deste monte, onde hoje está construída, edificada a nossa Catedral Basílica. E é, portanto, dia 5 de agosto, um marco de fundação da cidade de João Pessoa. João Pessoa é uma das poucas cidades do Brasil que nasce cidade. Ela não foi vila, ela não foi povoada, ela nasce cidade no dia 5 de agosto, consagrada, portanto, a Nossa Senhora das Neves.
Padre, para esse dia 5 de agosto, então, que foi preparado para o dia da festa de Nossa Senhora das Neves e também juntamente comemorando o aniversário da cidade.
O dia 5 é sempre muito especial. Nós iniciamos por volta das 8:30 da manhã, quando o nosso arcebispo, da sacada da nossa Catedral Basílica, com a imagem peregrina de Nossa Senhora das Neves, abençoa a cidade e o estado. É uma bênção muito especial, é um momento de oração muito bonito, onde ali ele apresenta as dificuldades que nós estamos vivendo, que é o maior clamor do povo naquele ano, e logo em seguida ele preside a missa. Nosso arcebispo presidirá a missa solene com a presença de todo o seu clero, padres, diáconos, seminaristas, religiosos. Ao meio-dia nós temos uma segunda celebração, uma celebração voltada para os enfermos, com o rito da unção dos enfermos, sempre muito bem participada. Às 15 horas, a catedral fica aberta o dia inteiro. Às 15 horas, nós temos a recitação do terço, com a romaria do terço dos homens, que sempre vem com uma multidão os acompanhando. E às 16 horas, a missa de conclusão dos festejos da padroeira, presidida pelo nosso bispo auxiliar, e após a missa nós temos a procissão da padroeira pelas principais ruas do nosso centro histórico. A procissão se conclui na catedral com a bênção do Santíssimo Sacramento. Então é um dia de muita oração, um dia de presença dos fiéis, de fato, aqui honrando, venerando Nossa Senhora das Neves.
Padre, fica esse convite, então, para que todos os fiéis que nos acompanham neste momento, quem não conhece, possa, então, conhecer, aproveitar esse período de férias também para conhecer João Pessoa, passar, né, também pela Catedral Especial, né, de Nossa Senhora das Neves, conhecer esse bonito legado deixado aí de devoção e fé mariana em João Pessoa, não é mesmo?
Exatamente. João Pessoa é hoje um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, então eu aproveito para convidar a todos que acompanham a Rádio Aparecida, que passando por aqui não deixe de visitar a nossa catedral, especialmente nesses dias de festa, se possível participando de uma das noites de novena ou no dia da padroeira, no dia 5, serão muito bem-vindos. A gente sempre diz, aqui o sol nasce primeiro, então João Pessoa é a mãe de braços abertos que acolhe todos os seus filhos. Sejam todos muito
conosco. Um grande abraço para o senhor.
Muito obrigado a você, Rafaela, a todos que acompanham a Rádio Aparecida, a Rádio da Mãe, e daqui, da capital paraibana, invocando a proteção de Nossa Senhora das Neves, envio a bênção para todos.
Amém, padre. Nós conversamos com o parco responsável pela Catedral de Nossa Senhora das Neves em João Pessoa, na Paraíba, padre Alain Carlos. Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio Signes Brasil.
Aqui, no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a Igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
De segunda a sábado, estamos juntos no programa Bom Dia em Família. Momentos de evangelização, oração e informações sobre o Santuário Nacional. Bom Dia em Família, às 7:30 da manhã, na Rádio Aparecida. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:30, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como este. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens,
Encontro de Maria, com Padre José Allen.
A paz esteja com você. O tempo vai passando, a gente está viajando por esse mundo e vamos chegar ao nosso destino, cada um conforme Deus deseja. Depois de tudo que nós vivemos nessa vida, a nossa oração, vamos procurar refletir, lembrando sempre que Maria é o exemplo do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Deus nos fez parecido com Ele, com todos os dons que Deus deu. Para nós, Maria preservou de uma maneira íntegra, por isso ela é cheia da graça. E nós, pelo pecado, muitas vezes deturpamos o verdadeiro sentido da vida. E daí vem as consequências. Jesus responde a todos nós, né, que nós devemos cada vez mais crescer na sua graça, no seu amor, nos orienta através dos mandamentos, das bem-aventuranças, de tudo que ele fez na sua vida e nos ensinou para viver. E Maria está sempre nos acompanhando, disposta a nos orientar como seus filhos e filhas. Lembremos muito bem de que Maria sempre está presente a nos ensinar a orar em paz e nos apoia uns aos outros como seus filhos no silêncio, para que a sua presença nos transforme em verdadeiros seguidores de Jesus. Quando nós oramos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós participamos dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, que é a fonte e o ápice da nossa vida cristã, quando nós fazemos devoções a Maria, sobretudo recitando o Santo Rosário, tudo isso sempre são meios para poder aprofundar a comunhão com Deus, com Maria, vivendo a Igreja. Então, rezar a Maria, desde os primeiros séculos da Igreja, nós encontramos autênticos testemunhos da presença do amor de Maria e do amor do povo de Deus a Maria. Que a gente possa, através desse nosso encontro também, ir crescendo na graça de Deus, procurando de modo muito especial reconhecer Maria como nossa mãe, rainha e padroeira. Eu vou agora fazer uma pequena proclamação de um texto de Santa Teresinha do Menino Jesus que diz: Maria, aurora do mundo novo, mãe dos viventes, confiamo-vos a causa da